O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: o que é isto no meu jardim? Uma senhora a cantar com as calças para baixo ou algo maior? Não, não, é algo maior, é.
Tanto conflito?
Bom, sim, gosto de conflito. Esta é a história de Johan Elberg, que é um homem norueguês, vive num paraíso à beira-mar chamado Bineset. Eu não sei se é assim que se lê, perto de Trondheim. É um fjord, é um fjord lindo. Tem mar, ao mesmo tempo tem campo. E Elberg vive lá há muitos anos e vive feliz. Não acontece grande coisa naquele lugar até à semana passada. Imaginem este quadro: vocês estão na vossa moradia de mar e campo, a dormir em paz e sossego. São perto de 5 da manhã e de repente acordam com ruídos estranhos e também com alguém a tocar freneticamente à campainha da vossa porta. Foi assim que Johan Elberg acordou há uns dias, a semana passada. Do lado de fora da porta estava um vizinho super alarmado, gritando a Johan para que saísse de casa o quanto antes. E ensonado e confuso, Elberg questiona: mas porquê? Antes que o vizinho responda, ele próprio vê: há uma coisa no seu quintal estragando-lhe o jardim e ameaçando entrar-lhe pela casa adentro, destruindo-a completamente. O que é? O que é?
É o Stitch.
Antes fosse. Não, é nada mais nada menos do que um navio cargueiro de 135 metros.
Essas imagens no quintal,
do NCL
é?
Saltan, que é uma bizarra de embarcação carregada de contentores, tripulada por 16 pessoas de variados países, entre noruegueses, lituanos, ucranianos, russos. Entre as coisas incríveis que o dono desta bonita casinha diz, temos esta: era tão grande e estava tão em cima da minha casa que, olhando pela janela, eu não conseguia ver o topo do cargueiro nem dobrando o pescoço. Isto ainda... Tu viste as imagens? As imagens são incríveis.
As imagens são incríveis porque é um navio de um tamanho colossal.
O navio está a 3 passos.
Aproximar-se do jardim dos senhores do Pedro. Não, vai travar.
Não. Aí.
Está a 3 passos da casa dele. Exato. É, pá. Se ele tinha aquele sinal de trânsito à porta, não era lindo. Pá. Não
são acidentes.
Sim. Será chamado o reboque.
Tão épico.
Mas são 3 passos, está a 3 passos da casa dele. Ia tudo à vida se não tivesse parado. Milagrosamente parou antes de arrastar a casa e a cama onde Johan dormia sossegado quando o seu quintal foi invadido por um cargueiro. Ele está habituado a ver cargueiros à distância pela janela, mas não a tê-los no quintal. E ele disse em entrevista que normalmente eles viram à esquerda ou à direita quando estão perante o fiord. Este foi em frente. E ao que parece ainda lá está absolutamente encravado. As tentativas que houve para desencravar, pá, revelaram-se infrutíferas. Aquilo não sai e este senhor tem de se habituar que agora tem um cargueiro. Agora tem um cargueiro no jardim.
Mas eu não percebo como é que é possível.
A mim já me aconteceu com bolas de garotos.
Ah, pois claro,
e exatamente.
Ficam lá. Mas eu não sei como é que é possível, porque os barcos daquele tamanho não anda propriamente em alta velocidade.
Foi ali há 30 horas.
Derrapei, não
sei. Há 30 horas. Isso é que é uma coisa em câmara lenta, mas extremamente destrutiva.
E começa a fender, a fender a terra.
Fende. Bom, de barcos passamos a aviões.
Bom,
um senhor acordou com um avião no.
Meios de transporte. Bom, vamos embora.
Bom, é sempre uma boa ligação de histórias. O jornal inglês Daily Mirror fez uma recolha das mais ridículas razões pelas quais pessoas foram expulsas de aviões. E eu adorei o título da notícia. Dizia: as mais ridículas razões pelas quais pessoas foram expulsas de aviões, desde peitos de 10 quilos até cantorias.
E tu pensaste, vou ver isto.
Podemos começar pelos peitos,
claro. Sim, sim.
Uma modelo de 25 anos, Mary Magdalene, alega que foi expulsa de um avião por causa do seu look algo explícito, leggings e um sutiã de desporto, dentro do qual, diz ela, estão 10 quilos de seios.
Incrível.
Enormes. 10 quilos.
É muito seio.
É muito seio.
E cada seio é um garrafão.
Quando eu li o título, achei que o problema era o peso dos seios e não estava a perceber o que é que a companhia aérea espera que uma pessoa faça quando tem esse peso, já que não pode pôr os seios no porão.
Pois.
Mas segundo a própria dona dos seios, Mary Magdalene, a expulsão terá tido a ver com o facto da tripulação considerar que aquele visual não era próprio para viajar. Já a companhia aérea nega que tenha sido essa a razão, mas sim porque ela não ouvira as instruções de segurança por estar de headphones. E, atenção, isto é uma excelente questão. Eu, quando viés de avião, não sei como é que vocês fazem, mas eu vejo muita gente não ligar minimamente, claro, ao esforço que as assistentes de bordo estão a fazer, a explicar por gesto o funcionamento de tudo. Pá, e por um lado eu percebo, quando uma pessoa viaja muito já sabe aquilo, claro, de cor, não é? Mas eu, talvez porque eu odeio ver pessoas nas tintas para o que eu estou a fazer, quando estou no, para o que eu estou a dizer quando estou num palco, eu acho que epá, os passageiros são demasiado blasé com as instruções. E por respeito, eu vejo as instruções.
É um bom espetáculo.
Eu tiro os fones e vejo.
Pá, mas é muito má desculpa eu dizer, não, ela foi expulsa porque não estava a ouvir. Porque se eles expulsarem toda a gente que não está a ouvir, o avião fica vazio.
Epá, sim, eu não sabia que algumas companhias aéreas podiam reservar o direito de expulsar pessoas que estão com headphones durante a explicação. Seja por causa de seis ou de instruções, isto tudo me parece drástico. Mas uma coisa que eu imagino às vezes é que as pessoas são tão blasé com as instruções que, se um dia tiverem de as pôr em prática, se calhar vão andar em pânico a perguntar como é que se é chocolate salva-vidas, porque já se esqueceram. Puxa-se por onde? E irei compreender se, no meio do caos, uma das assistentes responder: tivesse estado atento!
Exato.
E vira costas. Neste artigo há mais estranhas razões pelas quais pessoas foram expulsas de aviões, incluindo celebridades. Billy Joe Armstrong, dos Green Day, foi expulso de um avião após a tripulação lhe chamar a atenção para o facto das calças estarem demasiado baixas, revelando as cuecas.
Se calhar a senhora dos cheios estava com o mesmo problema.
Talvez fosse isso. Talvez seja uma questão de ajustar.
Sim.
A companhia aérea acabou por pedir-lhe desculpa e oferecer-lhe um voo. E há a história de Alec Baldwin. O Alec Baldwin foi o ator, foi expulso de um avião por recusar-se a parar de jogar numa app um jogo chamado Words with Friends, um jogo de adivinhar palavras. Ele diz que a assistente de bordo veio ter com ele a pedir-lhe para desligar o telemóvel, ao que ele respondeu: mas estamos literalmente parados na pista, não estamos a mover-nos, ainda posso jogar. A assistente insistiu e ele, de acordo com o porta-voz dele, gosta tanto do jogo Words with Friends que preferiu ser expulso do voo e continuar a jogar do que a seguir viagem naquele avião.
Não estava com pressa.
Claramente. Ele também tem algum dinheiro, não é?
Tem.
Não vou neste, vou no próximo.
É esse, claro.
Se calhar até comprou um avião.
É, sim. A mais espetacular de todas, eu diria que foi a senhora que foi expulsa de um avião que ia de Los Angeles para Nova York porque estava a cantar o clássico de Dolly Parton e depois do Whitney Houston, I Will Always Love You. E recusava-se a parar de cantar. A coisa chegou a um ponto tal que o piloto viu-se obrigado a desviar o voo para Kansas City para porem a senhora fora do avião. O problema desta canção é que, ou bem que uma pessoa sabe cantá-la bem, ou então é um absoluto inferno, porque aquilo puxa pelas cordas vocais. E não há assim tantas Whitney Houstons no mundo, e esta senhora claramente não era uma delas.
Mas isto é um precedente perigosíssimo, Nuno, porque eu vou desviar um avião, levas uma arma? Não, leva isto aqui. Anda!
É uma tortura. É
pior. Bom, isto leva-nos a uma coisa curiosa que foi enviada para o meu Instagram por alguém do Colégio de Santa Maria, aqui em Lisboa, e eu adorei isto. Acho que isto terá sido uma aula de educação musical lá no colégio. Basicamente, o professor põe a tocar num ecrã no YouTube o vídeo do Whitney Houston da canção I Will Always Love You. E, se bem se lembram, há um momento na canção em que a Whitney Houston faz uma pausa dramática, não é? Antes de explodir no mais épico. E então, o jogo que este professor está a fazer com os miúdos é este: eles vão à vez até junto do ecrã com um tambor na mão, e a ideia é bater no tambor no timing exato antes de Whitney explodir no seu andai.
É aquele trum.
É muito exato. Difícil, isso é uma trend.
Tens que ir ao trum. Isto é lindo. Põe lá o som, Pedro, aí da escola, do Colégio de Santa Maria. Falhou. Não é?
É demais. É difícil. É cedo demais ou tarde demais?
Aí está. Eu nunca pensei que isto pudesse ser tão divertido. Nem sequer sabia que isto era uma trend. Não é assim tão divertido.
É alegria geral.
E a gente para fazer em casa com a família.
Mas a satisfação que dá quando se acerta.
Podes crer, eu adorava experimentar aqui no estúdio e tenho aí o pedacinho da música do Whitney Houston.
Trouxeste o teu tambor?
Não trouxe tambor, vamos ter que dar um murro na mesa.
Vamos embora e não vamos para as dizes quando não acertarmos.
Pois não.
Eu vou ficar.
Vamos num loop.
Eu vou ficar só com um olhar vidrado e bater no tambor 10 minutos depois dela começar a cantar.
Vamos começar por ti.
Exato.
Vamos lá, pronto.
Vamos a isso. Pronto,
vai, Ricardo, vai.
Um Mississippi, dois Mississippi, Pôs-me com Mississippis.
Vamos lá, vou experimentar agora.
Nova tentativa, vamos lá.
Vai, Marco.
Eu gosto de pensar que o baterista é isso que conta na cabeça dele. Um Mississippi, dois Nai. Ah, já foi!
Deixa-me experimentar.
Vai, Marco, sozinho.
Não,
não digas as negras.
Foi um quarto
hora
antes.
Temos tempo
para o
Manel.
O início, começou a cantar no dia seguinte.
Fiquei com uma mão a doer. Fiquei com uma mão a
doer. Manel, agora és tu. Manel, tu tens música.
Mostra como se faz, Manel.
Vamos lá.
Sim, o Manel vai acertar. Acerta, acerta. I wish you
Ganhou
o
Manel.
O Vasco é a pessoa para assentar.
Ganhou o Manel.
O Vasco também tem música na dele.
Pá, espetacular.
Mas é pena. Não há tempos aqui. Isto é quando não, lhe apeteceu.
É sorte. Sim.
É pena os ouvintes não verem. Porque Manel ganha totalmente. De forma totó. Porque ele vai a bater.
Está trêmulo.
Não, pera, ainda não é. Ai, Jesus, não é.
Pois é, né?
Mas conseguiu.
Mas já agora Vasco e Vera deviam tentar já uma ronda.
Não, toda a rádio comercial.
Tentamos a seguir
até ao meio-dia.
Não temos muito tempo, mas
não, podemos já fazer assim.
Olha, ou então fazemos ao mesmo tempo. Querem tentar ao mesmo tempo?
Ah, sim.
Agora que já aprendemos com o Manel.
A gente vê uma sarai.
É para poupar tempo.
Partir a mesa. Vamos lá. As duas notícias todos juntos. Agora já sabemos com o teu exemplo, Manel. Tu é que és o mestre.
Sim, tem que
fazer uma
dancinha antes.
E aí nos carros também, vejam lá se conseguem acertar isto.
Perdeu. Mas o Vasco foi quem esteve mais próximo às coisas. Não foi? O Vasco foi quem esteve mais
próximo. Não é logo, não é na altura que
vai ser muito estranho, porque às vezes parece demasiado longo, às vezes parece demasiado curto.
É
5 segundos.
3 segundos.